Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
O primeiro homem na Lua, Ryan Gosling, interpreta Neil Armstrong num filme sobre a missão lunar da Apollo 11. Pedro Inês, o realizador António Ferreira, filma a história clássica de amor em três épocas distintas a partir de um romance de Rosa Lobato Faria. O Doc Lisboa acontece na próxima semana com a maior seleção de filmes portugueses da história do festival. Neil Armstrong é biografado no filme O Primeiro Homem na Lua. Damien Chazelle e Ryan Gosling voltaram a filmar juntos depois de La La Land, Melodia do Amor. A jornalista Lara Marques Pereira ouviu o ator e o realizador quando apresentaram este filme na sessão de abertura do Festival de Cinema de Veneza.
O primeiro homem a pisar a lua é aquele que personifica e dá a cara por anos de trabalhos e de falhanços para chegar ao sucesso. Neil Armstrong é o nome que todos conhecemos. O filme de Damien Chazelle mostra-nos o que estava na sombra do feito alcançado pelo primeiro homem na Lua.
Are you sure?
Yeah. Be an inventor.
First man to walk on the moon. That'd be something.
We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch.
Go and throttle up.
Me personally, and certainly anyone of my generation, you know, we kind of grow up with...
Eu e as pessoas da minha geração crescemos com o facto da aterragem na Lua já ter acontecido. Crescemos com aquelas imagens icónicas e com imagens de arquivo, onde parece que tudo foi fácil. Especialmente para a minha geração, é algo garantido. Acho que fiquei cada vez mais fascinado, quanto mais sabia o que na realidade se passou sobre este processo, passo a passo, que permitiu transformar aquela fantasia em realidade. E também os custos que isso implicou, que foram obviamente enormes. Foi isso que me motivou para contar esta história.
Ryan Gosling encarna Neil Armstrong e teve trabalho facilitado.
I've never had more help in my life on a film than I did on this, whether it was...
Nunca na minha vida tive tanta ajuda num filme como tive neste. Através dos filhos do Neil, a mulher que ainda tive a oportunidade de conhecer antes de morrer e que é interpretada no filme pela Claire. A irmã do Neil conhecia na Quinta, onde ele nasceu. Amigos de infância. A NASA abriu as instalações, o Museu do Espaço Neil Armstrong. Já para não falar no livro incrível do James Anson, que tem 700 páginas de pesquisa meticulosa.
Neil Armstrong Space Museum, not to mention James Hansen's incredible book, which is 700 pages of meticulous research.
Here we go.
6, 5, 4, 3, 2.
A conquista do espaço tem sido fonte de inspiração recorrente em Hollywood, mas neste caso importava chegar a um lado mais íntimo e emocional.
Neil was a very, you know, famously,
Neil era conhecido por ser introspectivo, calmo, reservado, uma pessoa humilde. O desafio era tentar honrar tudo isso e criar janelas para mostrar a nossa interpretação sobre o que ele pudesse estar a sentir naquela altura.
You know, what our interpretation was of what he might be or have been experiencing emotionally at the time.
I don't know what space exploration will uncover, but I don't think it'll be exploration just for the sake of exploration. I think it'll be more the fact that it allows us to see things that maybe we should have seen a long time ago, but just haven't been able to until now.
There is something very different
Há algo muito diferente nele e penso que em outros astronautas. O Neil começou a fazer testes antes de ir para a Força Aérea. É um determinado tipo de pessoa que vai a bordo de um avião que nunca levantou voo para puxar pelos filmes, com o simples objetivo de levar o conhecimento aeronáutico mais além. É certo género de pessoa e acho que foi importante para mim perceber que é muito diferente do que eu sou. Tive de reconhecer essa diferença antes de o interpretar.
Neil Armstrong era um homem marcado por uma dor profunda que não conseguia exteriorizar.
Neil, I was sorry to hear about your daughter.
I'm sorry, is there a question?
What I mean is, do you think it will have an effect?
I think it would be unreasonable to assume that it wouldn't have some effect.
O realizador Damien Chazelle ainda não era nascido quando Armstrong pisou a Lua, mas identifica-se com o lado emocional do astronauta.
Acho que o facto do Neil se sublimar perante o trabalho. Ele usa o trabalho para lidar com sentimentos que, de outra forma, talvez não conseguisse lidar. Acho que consigo relacionar-me com estes aspectos a nível pessoal. Mas, na realidade, aceitei bem o facto de isto não retratar a minha experiência. Era uma oportunidade para me colocar no lugar de alguém, num tempo diferente e num momento diferente, ainda assim manter algo pessoal. Eu e o Ryan falámos várias vezes da ideia de fazer um documentário de família.
Still try to make it feel as personal as possible. Still tried. I mean, Ryan and I would often talk about trying to make it feel like a family documentary.
O espaço familiar e a dimensão íntima de um homem que ficou para sempre no imaginário coletivo. Apesar de tudo, Ryan Gosling não encara o astronauta como o típico herói americano.
I also think that Neil was someone who was extremely humble, as were many of these astronauts, but he time and time again.
O Neil era extremamente humilde, tal como muitos destes astronautas. Ele desviou muitas vezes o foco de atenção sobre ele para as 400 mil pessoas que ajudaram a tornar possível esta missão. Ele estava sempre a relembrar que ele era apenas a ponta do iceberg, e não para ser humilde, mas porque era verdade. Acho que ele queria ser verdadeiro. Não acho que ele se considerasse um herói americano. Nunca achei isso nas entrevistas que fiz e nas conversas que tive com a família e com quem o conhecia. Era exatamente o contrário. Nós queríamos que o filme refletisse o Neil.
I don't think that Neil viewed himself as an American hero. I never got that impression. I don't know, maybe you guys did, but from my interviews and my experiences with his family and people that knew him, it was quite the opposite, and I think we really wanted the movie to reflect Neil.
Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon.
Neil, if his flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that?
We're planning on the flight being successful.
Há uma carga física no filme que poucas vezes apareceu em obras semelhantes sobre o período da conquista do espaço. Um elemento que funciona através dos planos colados aos atores e do som, que permite recriar a ideia do perigo que os astronautas enfrentaram dentro de pequenos objetos, frágeis, perante a imensa vastidão do espaço rumo à Lua.
O trabalho de som começou por nos aproximarmos do real e depois construímos a partir daí. O filme tem um som muito estilizado. Acho que os astronautas não ouviam gritos, ou leões a rugir, cavalos ou coisas deste género, que na realidade nós usámos para misturar no som durante a descolagem dos botões. Começámos pelo real e depois tentámos encontrar uma forma de completar o lado emocional do filme e que às vezes ganha direções estranhas.
Final landing approach.
You're too low. Climb.
Control is degrading.
Slow your rate. Do you read? Neil.
There
Houve uma coisa que eu percebi que não tinha sentido ao ler sobre o programa espacial ou ao ver filmes sobre isso. Podia ter sido algo novo para mostrar e fiel ao que essa experiência terá sido. Como o ponto de vista era limitado, quanto é possível ver e não ver. Até que ponto eles tinham de confiar nos outros sentidos para se guiarem? O espaço é maioritariamente um vazio negro e eles viajam à procura de objetos nesta vastidão completamente nebulosa e ainda por cima estão numa espécie de lata voadora. Tudo aquilo me pareceu assustador e aterrador e, por outro lado, deixou-me ainda mais surpreendido que tenha resultado. Queria captar essa sensação mais do que outra coisa.
Depois de La La Land, Ryan Gosling volta ao cinema de Damien Chazelle. A distância entre os dois filmes não podia ser maior, mas o ator admite que há pontos em comum e que passam pela visão universal do realizador.
Whether it's La La Land or whether it's this film, and certainly it's a theme in this movie, but I think Damien is an incredible.
Seja o La La Land, seja este filme, e neste caso é seguramente um tema, acho que o Damien tem a capacidade incrível de perceber não só o que o público quer ver, mas de querer unir as pessoas através do filme. Esta é uma história extraordinária, mas complicada, com opiniões diversas e complicadas, mas que uniu o mundo por um determinado período. Este feito transcendeu países e fronteiras e transformou-se num feito humano.
This accomplishment transcended country and borders. It became a human accomplishment.
A viagem à Lua, de Neil Armstrong, retratada no cinema com a dimensão de um filme de família, um drama sobre o que se deixa para trás para podermos seguir em frente.
Ouvimos o realizador, Damien Chazelle, e o ator, Ryan Gosling, quando o filme estreou em Veneza. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Estamos perante um filme que assinala uma data histórica e pode ser mais reconhecido por causa dessa celebração.
Pois é, estamos à beira de uma efeméride importante. Em 2019 passam 50 anos da chegada do homem à Lua e, como é óbvio, este filme de Damien Chazelle, O Primeiro Homem na Lua, é também um reflexo disso mesmo. E tudo indica que está bem encaminhado para ter uma presença forte nos Oscars, pelo menos nas nomeações para os Oscars principais. É pena que Damien Chazelle, aliás, tal como no anterior La La Land, seja um realizador obviamente dotado do ponto de vista técnico, mas com ideias dramáticas e narrativas algo limitadas. Neste caso, há uma opção curiosa, que é o facto de dar a ver, de encenar a viagem até à Lua, sublinhando o espaço claustrofóbico em que vão os astronautas, mas, de facto, a câmara à mão de Damien Chazelle cria muitas vezes imagens absolutamente confusas, quase ilegíveis, e digamos que isso penaliza a nossa própria relação com as personagens, nomeadamente com a personagem de Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, interpretado por Ryan Gosling. Enfim, não deixa de ser um filme naturalmente competente, com um grau de execução surpreendente, com um elenco talentoso, liderado precisamente por Ryan Gosling e contando também com Claire Foy no papel da mulher de Neil Armstrong, mas, independentemente dessas pequenas virtudes, ficamos com a sensação de que esta história, a chegada do homem à Lua, merecia outra dimensão e outro sentido de espetáculo.
O filme permite lembrar todas as etapas da primeira missão que colocou o homem na Lua. No próximo ano, passa meio século desde que esta missão foi desenvolvida e concluída com sucesso.
Primeiro Homem na Lua, de Damien Chazelle, descreve os acontecimentos que deram origem à primeira viagem tripulada do ser humano à Lua.
O DOC Lisboa abre novas janelas sobre diferentes realidades. Esta é a edição do festival com mais filmes portugueses e uma competição internacional com filmes em estreia mundial. O DOC Lisboa organiza uma retrospectiva dedicada ao realizador colombiano Luís Ospina. O Diamantino José olha para as principais propostas da programação deste DOC Lisboa.
A Aí está, pelo 16º ano consecutivo, um festival que apadrinha claramente o documentarismo. Variedade e diversidade têm sido a imagem de marca do Doc Lisboa desde o início. Cíntia Gil, da direção do festival, confirma que, mais uma vez, isso volta a acontecer, a começar desde logo pela competição.
Uma dispersão geográfica, de estética também, de temas. É uma competição muitíssimo variada, quer dizer, são 21 países que aqui estão. E portanto, realizadores mais jovens, realizadores menos jovens.
Na competição internacional também há cinema português.
É o Antecâmara, do Jorge Cramés, que é um filme muito bonito. O Jorge, além de realizador, trabalha em equipas de rodagem, não é? Há muitos anos, como por exemplo como anotador. E portanto, durante 20 anos de rodagens, foi filmando as rodagens, portanto, as equipas a rodar. E, em alguns casos, em vez de filmar ele, gravou as imagens do vídeo assist. O vídeo assist é aquele monitorzinho onde o realizador vê o plano que se está a ser feito. Ora, o antecâmara é feito com, com as imagens do vídeo assist de duas rodagens, uma da Catarina Ruivo e outra da Teresa Vilaverde. E, portanto, o que vemos é os planos a serem construídos, o que é belíssimo, porque é um bocadinho, vemos desde os inícios, não é? Em que ainda há imensas conversas, vem o diretor de som, põe os microfones, vem o diretor de fotografia, vem a maquilhadora, vem tal. De repente vemos o Luís Miguel Sintra a concentrar-se, ou vemos o Pedro Westnes a pensar, e tem uns planos maravilhosos do Pedro Westnes. Enfim, portanto, ou a Ana Moreira, por exemplo, que também está incrível, a preparar-se. Portanto, é um bocadinho um filme, por isso é que se chama de câmara, não é? Que é o que é que está antes do plano ser filmado. E é, de facto, uma reflexão sobre o cinema, mas não só. Ou seja, é uma reflexão muito sobre o olhar, sobre a atenção.
Mas a presença de Jorge Cramés nesta edição do festival não fica apenas por este filme.
Vamos também passar um outro que ele fez, que se chama Atos de Cinema, que está na secção Riscos, em que ele pega, agora sim, no material que ele filmou ao longo destes 20 anos, e é um filme sobre o cinema português contemporâneo, em que temos imensas imagens de rodagens, desde também a Teresa Vilaverde, do Miguel Gomes, o Fernando Lopes, o José Álvaro de Moraes, etc., e com entrevistas na atualidade com alguns realizadores, atores, técnicos, sobre o que é isto de fazer cinema. E portanto, não só é uma bela homenagem ao cinema contemporâneo, como é um filme em que se aprende imenso sobre o nosso cinema.
Está ao lado dela. Está ao lado dela, minha senhora. Estou? Pronto. Então, vai. Ela está como? Está na cama, está deitada, está sentada? Está aqui, desculpa. Sentada no sofá. Vai chamar por ela, vai lhe dar um bliscão.
Quanto à competição nacional, esta é feita de estreias, mas também de regressos.
Bom, desde logo temos o Paulo Abreu, temos a Aya Koretsky, que chegou a ganhar um prémio em 2011 com o filme anterior. Temos o Júlio Alves, a Salomé Lamas, também já ganhou o Doc Lisboa. Enfim, o Paulo Abreu também. A Filipa César, a Nathalie Mansu e o Miguel Moraes Cabral. Portanto, são regressos. Cineastas que aparecem, a Renata Sanches também, já mostramos antes. Depois aparece-nos o Ricardo Moreira, o João Manso, a Alice dos Reis, que é uma jovem artista, cineasta, e duas cineastas internacionais que fazem filmes de produção portuguesa ou cá, que é no caso da Ida Marie Sorensen e da Raina Teneva. Enfim, e o André Guilmar, que também já mostrou filmes no DOC. Portanto, a competição portuguesa é, de novo, também muito variada, com diferentes gerações, desde gente muito nova à gente mais sénior. Queria destacar que está um filme que passou pelo nosso Laboratório de Desenvolvimento de Projeto, o Arquê, na sua primeira edição, que é o filme da Nathalie Mansu e do Miguel Moraes Cabral, Il Sogno Mio d'Amore, que é um retrato do Conservatório de Música Nacional. Enfim, e os filmes são todos de facto muito diferentes.
Na secção intitulada Da Terra à Lua, assistimos ao regresso de velhos conhecidos do festival e, em muitos casos, filmes de realizadores consagrados.
O Weisman, o Frederick Weisman, o Wang Bing, o Yervan Chanikian, enfim, há vários, há o Ritipan, claro, portanto, a Terra à Lua também é a secção onde nós mostramos aqueles cineastas que nós já estamos habituados a seguir, e no fundo são cineastas que nós sabemos que o público está à espera de ver os seus filmes, e nós também.
Ainda nesta secção vale a pena assinalarmos duas obras, Yours in Sisterhood, da britânica Irene Lustig, e O Plano, uma produção nacional realizada também por um britânico.
Dear sisters, I am 13 and going into the 8th grade.
Nos Estados Unidos, nos anos 70, houve uma revista feminista mainstream que era a Miss, à qual as mulheres mandavam cartas, algumas a pedir conselhos, outras a sair do armário, etc. E muitas não foram publicadas, outras foram, mas a realizadora pegou no arquivo destas cartas, publicadas ou não, e coloca-as a serem lidas por mulheres atuais na mesma situação, mais ou menos, ou então pelas próprias, hoje em dia, pelas próprias que as escreveram. E é um retrato do ser mulher, e da não só nos anos 70 como hoje, e das situações pela qual as mulheres passam e passaram, extremamente comovente. É belíssimo, belíssimo.
When you're looking for a job, you're looking for a job. You don't make choices. Some people do. Some very principled people make a decision not to work in the arms industry. But you go to a company because you're going to get paid and you're going to feed your wife and kids and whatever.
E finalmente queria destacar um filme que é português, de um realizador inglês, britânico, Steve Sprung. O filme é O Plano. Vai ter um grande debate a seguir ao filme, porque este filme conta uma história que todos nós devíamos saber, mas ninguém sabe, que é, há 40 anos havia uma fábrica de armamento no Reino Unido, que estava em graves, portanto, numa crise financeira, e há um grupo de trabalhadores, engenheiros, etc., que se reúne e decide fazer um coletivo para pensar como é que podiam recuperar a fábrica, tornando-a socialmente útil, ou seja, produzindo coisas que sejam socialmente viáveis.
Na área das retrospectivas, o grande destaque vai para o cineasta colombiano Luis Ospina.
The crowd came out slowly. The people walked with floating steps, their eyes still full of pretty sentiments.
Vamos ter a oportunidade de ver a obra dele, que é uma obra que tem, que, quer dizer, passa várias décadas, não é? Desde os anos 70 até agora, e incluindo um pequeno filme que ele fez agora, e que vai apresentar pela primeira vez no DOC, uma curtinha de uns minutos chamada Selfies, sobre a cultura da selfie. E portanto, e é uma obra muito interessante porque, enfim, ele é de Cali, de uma pequena cidade na Colômbia, mas com um movimento artístico bastante interessante, e chegou a ser chamada, em tom de brincadeira, Caliwood.
O DOC Lisboa não fica apenas pela retrospectiva da obra do Ospina. Dá-lhe carta branca para o cineasta programar o que entender numa secção especial.
A carta branca tem a ver com uma outra dimensão do Ospina, que é o facto de ele ser programador. Ele próprio é um diretor de festival, de um festival de cinema em Cali, que foi ele que fundou. E devo dizer que é uma carta branca com filmes bastante raros, ou seja, há um programa sobre com filmes do Bruce Conner, vai passar um filme da Juliette Berthaud, Neige, que é maravilhoso, que aliás tem o Steve Nan como ator, que também vai estar cá a apresentar os seus filmes. Portanto, há uma série de filmes muito, muito bonitos e muito raros de ver, que ele apresenta aqui. O Ospina vai estar cá o tempo todo, ele é um conversador nato, não é? E adora falar de cinema.
Como aqui ficou provado, a programação do DOC Lisboa é tão abrangente e tão diversa que o mais difícil será certamente escolher o que se quer e pode ver durante 11 dias no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema e no Cinema Ideal.
O programa do DOC Lisboa, que apresenta 90 filmes em estreia mundial ou internacional e 59 filmes portugueses em diversas secções.
O DOC Lisboa acontece durante a próxima semana na Culturgest e no Cinema São Jorge. A retrospectiva do realizador colombiano Luis Ospina pode ser vista na Cinemateca.
Uma conhecida história de amor contada em três versões e séculos distintos, no passado, no presente e no futuro. Pedro e Inês reencontram-se através dos tempos uma e outra vez. A jornalista Margarida Vaz percorre as diferentes etapas desta história de amor intemporal.
Com licença, Inês de Castro.
E essa Inês que apareceu aí de repente no ateliê? Dizem que ela é linda.
Eu não
amo Catarina e Pedro.
Estou apaixonado por ele.
O filme Pedro e Inês tem como base a obra de Rosa Lobato Faria, A Trança de Inês, inspirada em factos históricos, uma ficção em três tempos, passado, presente e futuro. O desafio foi construir uma narrativa adaptada ao cinema.
O filme, em termos estruturais, é muito próximo do livro. Temos as três épocas, narrado do ponto de vista de um homem no presente, que é o Pedro, em que ele recorda simultaneamente três vidas, de quando era rei, de quando era arquiteto, filho de um grande arquiteto, de num futuro distópico em que as populações fugiram da cidade e foram viver no campo, mas em que não é tipo conta-se uma história e depois outra, ou seja, as três histórias estão ligadas intimamente, e uma coisa que acontece no século XIV, logo a seguir, no século XXII, o acontecimento parece que é decorrente do que acabámos de ver acontecer há 800 anos atrás. E esse era o grande desafio, que é três histórias separadas, com princípio, meio e fim cada uma delas, mas que estão intimamente ligadas e se influenciam. No fundo é como se fosse uma história só.
António Ferreira encontrou na figura de Pedro o elo de ligação entre as três épocas em que se desenrola a ação.
É o tal Pedro, internado num hospital, deprimido pela morte da sua amada, que vai recordando três vidas como se fosse uma só, e como ele próprio diz, sinto-me confuso, recordo tudo como se fosse uma coisa só, e penso que essa é a minha doença. Não tenho nem passado, nem presente, nem futuro, só tenho presente, e penso que essa é a minha doença. E esse é, digamos, o leitmotiv que une, que cose todas as histórias em conjunto.
A forma inovadora e poética como é contada no livro A Paixão de Pedro e Inês motivou António Ferreira a realizar um filme de certa forma existencialista sobre uma história que o acompanhou desde sempre.
Como é que eu abordaria esta história de um ponto de vista inovador? E pronto, felizmente tem o livro da Rosa, que é lindíssimo, tem uma carga poética muito forte. Aliás, essa carga poética está no filme. O filme tem uma voz off que vai um pouco cozendo essas histórias de todos os vários tempos. No fundo, o filme até é um filme existencialista sobre quem somos nós, para onde é que vamos, será que depois da morte tem uma vida, e depois dessa vida, será que tem morte novamente? Tem uma beleza poética muito forte que eu fiz questão de trazer para o filme também.
Passado e futuro, onde perenemente te encontro, te amo. Somos uno, infinitos e eternos. E com os meus beijos jurei que seríamos rei e rainha, amante e concubina, marido e mulher.
O filme Pedro e Inês foi rodado nos espaços por onde tudo aconteceu. A escolha natural foi Coimbra.
Eu sou de Coimbra, portanto para mim o local natural seria filmar em Coimbra, para além de que a história aconteceu lá. E enfim, lá temos uma oferta muito grande em lugares históricos. Filmamos muito na Sé Velha, que é uma igreja do século XI, brutal. Filmamos em Monte Moro Velho, Coimbra, obviamente. Filmamos na própria Quinta das Lágrimas. É curioso, na Quinta das Lágrimas, onde aconteceu a história do Pedro Inês, filmámos tanto coisas do presente como da Idade Média, usando exatamente o mesmo decor. E o filme joga muito com isso. Os figurantes, os personagens secundários, obviamente os protagonistas, são os mesmos ao longo das várias épocas, que vão mudando de roupa, mudando de visual, com barba, sem barba. E a ideia é mesmo essa, como três histórias completamente diferentes, ao fim e ao cabo, construídas, funcionam como uma história só, a história do Pedro Inês.
Sem perder o rigor, António Ferreira incluiu na dramaturgia momentos fortes da lenda de Pedro e Inês.
O filme segue, tem o rigor histórico. Obviamente, quando falamos de coisas históricas, temos de ter algum cuidado com isso. Embora há um lado que é histórico e há um lado que é mito, e nós andamos ali alguns no meio, tal como no livro da Rosa. Por exemplo, essa questão de ele desenterrar a Inês, na verdade isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele disse que tinha casado com ela para legitimar o facto dela ser rainha. Mas pronto, obviamente isto é muito mais interessante do ponto de vista dramaturgo, né? Alguém que desenterra uma mulher e a mete num trono e a coroa a rainha, isso é brutal. E eu tive essa preocupação que o filme funcionasse para quem não conhece absolutamente nada da história, nomeadamente até um público estrangeiro.
Além do público estrangeiro, o realizador António Ferreira quer levar este romance junto do público mais jovem.
Eu tenho esperança que seja um filme que possa agradar desde os 14 aos 80, mesmo gente mais jovem, mas não seja pela história de amor, o lado romântico e até o lado violento do filme. O filme tem
aspectos violentos muito fortes e que a gente não mascarou. E enfim, todas as pessoas, eu acho que é uma coisa que cresce connosco, o português, o Pedro Inês, a grande história de amor.
Beijai a mão da rainha, senhora sua mãe. Agora vós, todos, é vosso dever prestar homenagem à rainha.
O filme Pedro e Inês desenrola-se em três tempos distintos, mas unidos pela mesma história de amor e paixão. O Pedro do passado projeta-se no futuro e no presente.
Acaba por ser um bocadinho do presente, acaba por ser um bocadinho louco e cruel, porque comete o crime de necrofilia, não é? De andar com a Inês morta, leva, porque não quer que a levem. Ele acredita que a energia dela continua viva e ele quer guardar a energia dela para ele. E as outras pessoas não entendem. E como não entendem isso, ele é posto de parte de uma sociedade que está construída. E eu acho isso interessantíssimo, porque esta questão do amor, não é? Tem de dar para discutir.
Diogo Amaral interpreta o Pedro nas diferentes épocas. O ator considera o filme especial que permite refletir sobre o amor.
Dá que pensar nesta coisa do tempo, nesta coisa de como é que nós resolvemos, como é que nós resolvemos a nossa história de amor. E por isso é que eu acho que este filme é especial. E não é uma coisa que eu às vezes acho que as pessoas podem pensar quando ouvem falar do Pedro e Inês, que é uma... Nós costumamos dizer um chouriço histórico. Não tem nada a ver, não é nenhum chouriço histórico. Eu acho que é uma procura de o que é esta coisa de... Como é que se resolve esta coisa da mulher da minha vida.
Música!
Fazeis, meu senhor.
Bailo convosco. A mais bela das donzelas.
Por que me colocais assim debaixo do olhar do vosso povo?
Porque eu próprio não consigo deixar de olhar tão bela dama.
Em Pedro e Inês são os mesmos atores que interpretam as personagens nas várias épocas.
Como nós partimos do romance da Rosa Lobato Faria, que tem esta transgressão no filme, porque não é só a história do Pedro e Inês a partir do mito ou a partir dos factos históricos verídicos, é com base na ficção dela literária. Portanto, o filme oscila sempre nesta narrativa dos três tempos e eu sempre vi esta Inês como a mesma personagem, tanto no passado como no presente como no futuro, como se fosse a mesma alma que transita em tempos diferentes, mas no fundo é a mesma mulher, condicionada por situações específicas de cada tempo, portanto por situações diferentes, e isso pauta o comportamento dela, mas a essência, digamos assim, é a mesma.
Joana de Verona é Inês na película de António Ferreira. Para a atriz, o filme não se fica só pela narrativa de uma tragédia.
Eu sempre achei uma história incrível, assim, muito, muito forte, não é? Muito trágica, mas ao mesmo tempo um amor absoluto, sem limites, portanto tem um impacto fortíssimo. Mas o que é interessante no filme, a meu ver, é que não fica só na tragicidade da própria história. Há uma poesia muito grande, é um filme muito, muito belo, de fotografia e de realização, é uma obra lindíssima. E não fica só... E se ficasse só nesse lugar, se calhar não teria mal, mas a proposta do António é outra, que para além da tragicidade inerente ao próprio fato histórico, ele extrapola por uma beleza e uma poesia muito grande.
Sei que por estes excessos me chamaram louco e cruel. Estou mais só do que nunca, mais perdido. Sou um rei patético e apercebo-me da mesquinhez da minha vingança comparada com a imensidão da minha dor.
Senhor, por favor, escutai! Senhor!
No filme, Pedro e Inês, as personagens reais juntam-se às da ficção.
Sou um personagem ficcional, muito bem escrito pelo António, que é o escudeiro do Pedro, portanto, o fiel amigo do Pedro e que, portanto, transita na história, nos tempos históricos, sempre como o melhor amigo do Pedro. Fizemos cada parte histórica no seu tempo, portanto, primeiro filmámos o passado, depois filmámos o futuro e depois o presente. Foi um bocadinho procurar quem eram estas pessoas nestes diferentes tempos, o que os torna diferentes, mas aquilo que os liga, portanto, aquilo que tu quando vês dizes, ah pá, este gajo é exatamente o mesmo gajo, tem exatamente a mesma ligação ao Pedro e à Inês que tinha no passado.
Cristóvão Campos tem o papel do melhor amigo de Dom Pedro ao longo dos tempos. O ator sente-se privilegiado em fazer parte de um filme que apresenta uma história marcante.
A mim marca muito a ideia do Pedro ser tão obstinadamente apaixonado por esta mulher que, mesmo depois dela morta, a coroa rainha. Essa ideia, essa imagem, para mim, é fortíssima. E o filme faz isso muito bem. Para mim, Para mim sempre teve um impacto enorme esta história. É o nosso Romeu e Julieta português e, portanto, acho que isso, fazer parte e poder contar esta história e levá-la às pessoas, para mim foi um privilégio.
Três histórias, três tempos, unidos por um único amor. O filme Pedro e Inês narra uma lenda histórica intemporal que atravessa séculos.
Não temos passado nem futuro. Só temos presente, presente e presente. Somos senhores do tempo, escravos do tempo. Somos Dom Pedro e Dona Inês.
A história de Pedro e Inês, sem passado, presente ou futuro, filmada em três tempos, mas em qualquer época, este é um amor impossível.
O filme Pedro e Inês, de António Ferreira, com Diogo Amaral e Joana de Verona, nos papéis do par trágico, é adaptado do romance A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria, inspirado na trágica história de amor entre o rei Dom Pedro e Inês de Castro, rainha póstuma de Portugal.
Durante meio século, a conquista espacial foi filmada de diversas formas. O sucesso da missão da Apollo 11 não se repetiu. Na memória final desta sessão, recordamos outro momento dessa conquista do espaço, dramatizado em cinema. A missão falhada da Apollo 13, que inspirou um filme de Ron Howard.
Foi com a missão Apollo 11 que os seres humanos chegaram à Lua. A memória dessa aventura é agora tema do filme de Damien Chazelle, O Primeiro Homem na Lua. Estava-se em julho de 1969. Cerca de 9 meses mais tarde, a Apollo 13 partiu para uma nova missão com o objetivo principal de explorar uma nova zona de aterragem no satélite do planeta Terra. Mas algo correu mal.
Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. Now? It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston.
I'm checking the quad.
Christ, that was no repress valve.
Maybe it's in quad C.
We've got a computer restart.
I'm going to reconfigure the RCS.
We've got a pin light.
The way these things fire, it doesn't make any sense.
We've got multiple caution and warning, Houston. We've got a reset and restart.
All right, I'm going to SDS.
Jesus. Flight, the heart rates are skyrocketing.
Econ, what's your data telling you?
O2, tank 2, not reading at all. Tank 1 is at 725 PSI and falling. Fuel cells 1 and 3 are, oh boy, what's going on here? Flight, let me get back to you.
Flight GNC?
No, GNC. Flight, they're all over the place. They keep yawing close to gimbal lock.
I keep losing radio signal. Flight, their antenna
right,
must
now,
be
22.
Flying.
They're going to have to do it manually. If they
one at a time, people. One at a time. One at a time. Ecom, is this an instrumentation problem, or are we looking at real power loss here?
It's reading a quadruple failure. That can't happen. It's got to be instrumentation.
Let's get that hatch button. The limb might have been hit by a meteor.
Yep.
The tunnel's really torquey with all this movement. Houston, we got a pretty large bang there associated with a master alarm. Shit, it's main bus A.
Main bus A undervolt?
Houston, we have a main bus A undervolt now, too. It's reading 25 and a half. Main bus B is reading zip right now. We got a wicked shimmy up here.
Ecom, GNC, these guys are talking about bangs and shimmies up there. Doesn't sound like instrumentation to me.
Houston, we have a problem. Dita pelo comandante James Lovell, interpretado por Tom Hanks, esta frase, dirigida ao centro de comando da NASA, ficou como emblema de uma odisseia. Com um problema nos tanques de oxigênio da nave, a Apollo 13 não pôde cumprir a sua missão. Ao fim de 6 dias dramáticos, os 3 astronautas aterraram no Oceano Pacífico sem terem visitado a Lua.
Blue.
Without a love of my own.
Exemplo incontornável, Spirit in the Sky, de Norman Greenbaum. O filme Apollo 13 foi um dos grandes fenómenos do ano de 1995, numa altura em que o peso dos super-heróis nas opções de Hollywood era cada vez mais sensível. O certo é que o filme dirigido por Ron Howard serviu para relembrar as virtudes clássicas de uma história visceralmente humana, aqui e ali comentada pelo rock mais primitivo, com o Jefferson Airplane, por exemplo, e o clássico Somebody to Love. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Apollo 13, filme realizado por Ron Howard em 1995, foi recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia do primeiro homem na Lua.
Na próxima sessão vamos celebrar a cultura hip-hop em Portugal.
Escondido dentro de ti, mesmo ao pé de uma árvore, a fazer com que cresça o poder do teu milagre. A mudança das não será só a tua, é fazê-lo aqui e também em Lisboa. Nos dois lugares existe uma razão, como ainda estás vivo e sentes o coração. Numa cultura hip-hop ou o que for, em vez de uma espada eu transformei-a numa flor. Ela vai crescendo.
Hip to the Hop, documentário sobre o hip-hop em português, vai estar em destaque na próxima sessão.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, António Santos e Jaime Antunes. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax. E também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.